Agradeço a Vossa Excelência. E Vossa Excelência disse sobre o plano de saúde da operadora de Goiás, que estava em situação pré-falimentar e agora recuperou, está com a saúde financeira em dias. Quem dera o Mato Grosso podia fazer isso também lá com o seu plano de saúde lá, né? Eu imagino que esse plano de saúde também era dos servidores públicos lá, né?
Isso.
Lá em Mato Grosso está quebrado, falido. Lá não tem como recuperar o plano de saúde. E eu fazia essa indagação, lamentavelmente a ANS não tem a autoridade para fiscalizar lá. Todavia, eu espero que o governador atual lá, o governador Sival Barbosa, priorize, recupere a saúde do MT Saúde de Mato Grosso, que infelizmente lá quem está pagando caro é os nossos servidores públicos, né? E ele está fazendo, me parece agora, doutor Maurício, tentando repassar para as operadoras privadas, numa possível composição, a Unimed e outras operadoras de plano de saúde, para tentar salvar, porque o servidor público já pagou. E agora, entretanto, não tem o serviço. Goiás, graças a Deus, foi saneada as finanças. Questão da gestão. A palavra, ilustre doutor Maurício, para responder a indagação do valoroso senador Ciro Miranda.
Deixa eu lhe dar um dado, senador. Quando a agência foi criada, haviam cerca de 2.200 operadoras médico-hospitalares no Brasil. Hoje tem 994, o que demonstra a ação da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ou seja, houve ao longo do tempo uma depuração nesse mercado no sentido de buscar garantir acesso e garantias econômico-financeiras de sustentabilidade para o beneficiário. A agência faz o monitoramento, da mesma forma que faz assistencial hoje, continuado e trimestralmente divulga, a agência faz também econômico-financeiro, da mesma forma. Toda operadora nesse país encaminha relatórios econômicos financeiros trimestralmente para a agência, auditados. E isso depois é divulgado. O balanço das operadoras é público, está no site da agência. A situação econômico-financeira de todas as operadoras está disponível para quem quer que seja. Do ponto de vista assistencial, a mesma coisa. Portanto, o monitoramento proativo é feito pela agência hoje. Tanto que nós temos, entre regimes fiscais de acompanhamento com agente público dentro da operadora, mais de 100 operadoras hoje. Temos outras, mais de 20 operadoras em regime de acompanhamento por um agente público da questão assistencial. Então, a gente vai olhar, mais de 10% do setor hoje está sendo acompanhado com um agente público dentro. Portanto, esse acompanhamento já existe, ele é feito e ele tem trazido segurança. Outro mecanismo de segurança que o setor financeiro não tem e o de plano de saúde tem é que, quando uma operadora entra em liquidação ou ela não é adquirida por uma outra em boa situação econômico-financeira, a gente instituiu a portabilidade especial para os beneficiários de plano de saúde desta operadora, onde ele pode escolher, através do guia de planos disponível na agência, quais são os planos similares que ele tem disponível naquela localidade de outras operadoras que são obrigadas a receber aquele consumidor com o seu plano para ele poder mudar de plano de saúde sem cumprimento de carências. Então, ele simplesmente muda de plano para uma outra operadora e com uma portabilidade especial que é decretada pela agência e as outras operadoras são obrigadas a receber aquele beneficiário num produto similar que ele tem com a operadora que ele pertencia até então. Então, hoje, o beneficiário tem mecanismos de defesa, do ponto de vista de segurança da continuidade do seu tratamento e da sua saúde, que até outros setores não têm tanto essa condição. Então, eu acho que hoje nós precisamos aprofundar o acompanhamento sempre, nós precisamos aprimorar sempre, mas hoje já existe um grau de acompanhamento econômico-financeiro, assistencial e direitos dos consumidores que estão preservados nisso. Nós temos mecanismos pelos quais a gente pode garantir a continuidade do tratamento à saúde desses beneficiários. E isso a gente... dentro da Agência Nacional de Saúde, entende que é uma das principais atribuições legais e que deve ser mantida por parte da agência e aprofundada. Portanto, eu vejo que já temos mecanismos suficientes. Hoje, nós temos algumas operadoras com portabilidade especial decretada em São Paulo, em Recife, em que os beneficiários simplesmente acessam o guia pela internet, imprimem qual é o plano que eles é similar, que eles podem, vão na operadora e contratam um plano, sem que haja nenhuma cobrança de carência. Então, estes ganhos que a agência trouxe para todo o setor já são garantias para os beneficiários, que devem ser de conhecimento e domínio público para serem usufruídas. Então, nesse ponto, eu acho que nós avançamos muito e temos essa condição. Tem mais alguma coisa que eu deixei de...
Tem, sim, em relação à reincidência da operadora
boa.
Que é suspensa.
Fato. Parece que faz muito tempo, mas nós estamos no terceiro ciclo de monitoramento. Nós não temos nenhum ano de monitoramento de garantia de acesso. Então, veja, quem reincidiu, reincidiu duas ou três vezes, porque nós fizemos o terceiro monitoramento. Quem apareceu no primeiro, segundo, terceiro, a gente vai acompanhar nesse quarto monitoramento. Não, o limite é decretado pela agência no seguinte sentido: mais de duas ou três vezes, mais de três vezes reincidindo, caso ele apareça no quarto, ela é passível da instalação de um regime de direção técnica, onde a gente designa um agente público e vai na operadora e observa quais são as medidas que estão sendo tomadas para corrigir aquilo. Se não forem tomadas, esse regime de direção técnica, eu expliquei isso no início, pode progredir para a decretação de liquidação daquela operadora, né? Ou de afastamento dos seus dirigentes, para que seja saneado o problema assistencial. Então, nós vamos observar, isso vai acontecer nos próximos monitoramentos, a decretação, algumas delas já estão, aqui a gente não faz disso um alarde, mas já estão em regime de direção técnica, e outras fatalmente entrarão em regime de direção técnica por conta dessa reincidência. E a persistência da não correção fatalmente inviabilizará essa operadora.
Doutor Maurício, em relação ao quando é negado, pura e simplesmente, através do call center,
bem
que
lembrado.
É uma grande gama.
Tá. Bem lembrado. A questão é o seguinte. Toda negativa de atendimento que o beneficiário tem direito, ele deve acessar a operadora, e a operadora deve dar uma solução. Não tendo a solução, com o protocolo de atendimento, ele pode ligar para a agência ou via site da agência, ele é atendido e é feito um registro daquele problema chamado notificação de investigação preliminar. Isso é eletrônico. Nós fazemos um registro daquela reclamação e mandamos para a operadora, que tem 5 dias úteis para resolver o problema. Se ela não resolve o problema, nós abrimos um processo administrativo sancionador de multa e com as consequências que a lei prevê. No caso da garantia de atendimento, é a partir daí que a gente recolhe as informações pelas quais a gente suspende o atendimento quando ele é relacionado ao acesso. 70%, no ano passado, 70% das notificações que nós recebemos foram resolvidas em 5 dias úteis. Então, nós temos já um mecanismo dentro da agência para tratar isso. Quando não é resolvido, segue um processo administrativo sancionador, com multa para a operadora, com todas as sanções previstas em lei. E, no caso da garantia de atendimento ou da negativa de atendimento assistencial, serve de insumo para o monitoramento, para a suspensão dos produtos da operadora e para outras medidas, como eu citei, de direção técnica. Portanto, isto é insumo e é tratado com celeridade na agência.
Agradeço ao senador Ciro Miranda. Eu quero comunicar aqui que já temos várias perguntas, inclusive de várias partes do Brasil, né? Vários estados, opa, e que isso é muito importante. Mas, antes de mais nada, iniciamos as perguntas, a indagação feita pela população brasileira, mas eu quero conceder a palavra ao ilustre senador João Costa. Vossa Excelência está com a palavra por 5 minutos para fazer as suas indagações.
Obrigado, senhor presidente, senador Jaime Campos. Obrigado aos demais senadores. Também agradeço a presença dos demais senadores. Doutor Maurício Sesquim, nós chegamos ao 9º ano do Estatuto do Idoso. E eu classifico os seres humanos de maneira simples em aqueles que são idosos e aqueles que serão idosos. E a pergunta que eu faço, as empresas de plano de saúde justificam essa distância entre o valor cobrado ao idoso e ao valor cobrado ao não idoso? Apresentam justificativas, apresentam critérios para justificar essa distância. Interessante que a distância é longa, mas não há qualquer preferência no tratamento dessas pessoas, ou seja, elas pagam mais e não têm preferência na fila de atendimento. Seria mais ou menos assim. Como o senhor avalia essa questão? Essa distância se justifica realmente? Ela se justifica na dimensão que ela se apresenta? Ou ela se justifica de uma maneira que nós podemos reduzi-la cada vez mais e torná-la melhor, porque o idoso já chega nessa fase com gastos com remédios, com gastos decorrentes da diminuição da produção, ou seja, a capacidade produtiva diminui, e ainda mais agora com um plano cada vez mais distante no que se refere ao preço. Eu gostaria que o senhor avaliasse essa questão, e principalmente desse ângulo que eu acabei de apresentar.
Agradeço a pergunta, ela é muito bem colocada e ela vai de encontro a uma política específica da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Nós colocamos a questão do idoso na agenda regulatória como um tópico isolado. E a gente tem tratado e tem desenvolvido políticas específicas para o idoso. O plano de promoção e prevenção, nós temos um programa de envelhecimento ativo na saúde suplementar que foi proposto justamente por causa disso. Ou seja, eu costumo dizer que se envelhecer, muita gente acha que não é bom, não envelhecer é muito pior. Portanto, envelhecer faz parte da biologia humana e a gente tem que olhar isso, principalmente enquanto sociedade, onde nós seremos um país, daqui 20, 30 anos, onde 30% da população, 20 a 30% da população, terá mais de 60 anos. E nós todos temos que cuidar hoje dos idosos como nós queremos ser cuidados no futuro. As pessoas, inclusive, brincam comigo que eu estou legislando em causa própria, por causa dos meus cabelos brancos, mas eu quero dizer que esse, para nós, é um ponto de honra, porque nós entendemos que a obrigação de um sistema de saúde é encurtar ao máximo o período de incapacidade, aproximar ao máximo o período de incapacidade do período da morte. Todos vamos morrer. Mas tornar a vida ativa mais prolongada possível é o dever de todo o sistema de saúde. E isso se faz através de medidas concretas. A agência, no mês passado, lançou um plano de cuidado para os idosos, plano de cuidado específico, de como a agência entende que devem ser tratados modelos de gestão direcionados a idosos. Isso é uma publicação que está disponível tanto no site como em cadernos físicos, feitas pela agência, divulgadas para todo o setor e para toda a sociedade, no sentido de quais políticas e que forma de tratamento nós entendemos que é necessária se envolver com o idoso. Na questão do financiamento, eu quero dizer que a lei obriga as operadoras a ter um máximo de 6 vezes o valor máximo entre o valor da maior faixa etária e da menor faixa etária. Portanto, a variação de preço ela só pode ser até 6 vezes. Existem estudos que demonstram que indivíduos idosos acima de determinadas faixas etárias têm, por conta da própria biologia humana, parece que gastar mais em saúde com envelhecimento é uma questão de perversidade. Não, é de biologia. Conforme a gente vai envelhecendo, nós utilizamos mais recursos de saúde. É evidente que nós utilizamos mais recursos, temos um custo maior enquanto seres humanos. Isso em qualquer sistema de saúde. E alguns países, isso chega a ser 10 vezes, 12 vezes maior, esse custo do idoso em relação ao jovem. No caso do Brasil, está limitado a 6 vezes. Mas eu acho isso bom? Não acho. Por outro lado, se a gente for para o extremo, imagine que todo beneficiário de plano de saúde pagasse o mesmo valor, independente da idade. Qual é o risco disso? O risco disso é evidente que é os jovens retardarem seu ingresso no sistema, e aí os planos passam a ser planos de uma faixa etária média mais avançada, por conta disso, mais caros ainda e mais proibitivos ainda. Portanto, a gente tem que balizar custos e valores de tal forma que você atenda a necessidade das diversas faixas etárias em relação aos riscos que elas possuem e privilegie essa situação para que cada um subsidie a sua própria etapa, mas que você não onere demais as faixas etárias mais avançadas, onde você tem um aumento de utilização concomitante uma queda de rendimento. Por isso mesmo que, na agenda regulatória, a agência propôs e encaminhou à SUSEP, ao Ministério da Fazenda, e tem discutido com eles, um novo produto, um novo plano de saúde, combinando o mutualismo por faixa etária, diluição de risco por faixa etária, com um sistema de capitalização. Que o indivíduo, parte do que ele pagasse ao seu plano de saúde, ele capitalizasse para si mesmo, para, quando ele tivesse idade mais avançada, parte do que ele capitalizou ajudasse a financiar o seu plano de saúde. Então, ele paga durante a vida ativa dele um percentual que, ao se aposentar ou atingir uma idade mais avançada, ele tem aquele recurso para ele mesmo usufruir quando ele tem um uso maior e uma redução do seu rendimento. Então, nesse sentido, esse modelo, eu acho ele muito mais interessante, porque é evidente que nós vamos envelhecer, espero que todos nós envelhecer, e nós precisamos gerar recursos, enquanto sociedade, para pagar esse custo maior, que é efetivamente maior. Porque a outra forma é socializar isso para todos, ou seja, e fazer o que a gente chama de pacto intergeracional, que isso já acontece na saúde suplementar, que parte dos custos dos idosos seja bancado por aqueles mais jovens. Só que isso tem um limite, e o limite é o poder de atração ao mais jovem ao sistema, porque é importante ter o jovem no sistema para que a diluição de risco e o pacto intergeracional ocorra, de tal forma a baixar o custo, inclusive, para o idoso. Então, nesse sentido, eu acho que políticas criativas de pagamento e financiamento de plano de saúde, como eu acho que essa deve existir, podem ser a solução no médio e longo prazo para esse dilema que hoje a gente vive, que já tem um limitador, mas, no meu modo de entender, ele não é suficiente. Um plano combinando mutualismo e capitalização pode ser uma solução que traga muito mais conforto para a sociedade nesse processo de envelhecimento.
Apenas uma consideração. E a possibilidade da União arcar e dos Estados, de maneira geral, com parte dessa compensação, seja por compensação tributária ou de uma outra forma que vai ser, com uma outra alternativa.
Enxerga
isso também como uma opção?
Eu acho.
Principalmente naqueles casos excepcionais que nós temos, de idosos que ganham pouco e tem problema de saúde, problemas com medicamentos, etc.
Veja, essa é uma discussão que de uma complexidade um pouco maior, na minha percepção. Porque, veja, quando se fala de sociedade, pressupõe que a sociedade, tanto o sistema público, quem está no sistema público ou privado, subsidiaria o sistema privado nessas faixas etárias. E isso tem uma discussão um pouco delicada, né? Porque, obviamente, esse é um país carente de recursos em saúde, tanto no sistema público quanto no sistema privado. Então, eu tento visualizar soluções do próprio sistema se autofinanciando, porque não sei se a forma mais justa seria através de toda a sociedade, inclusive, ser onerada no sentido de participar do financiamento para a parcela que está no sistema privado. Eu prefiro imaginar que o próprio sistema privado crie recursos para se autofinanciar no futuro. E aí, sim, pode contar com o governo, no sentido de incentivos fiscais, para aquele que se capitalizou. Porque a quem se capitalizou, é evidente que está desonerando o Estado e a sociedade quando ele está em idade mais avançada. Ele deve ser incentivado a isso, no meu modo de entender. Agora, buscar recursos em toda a sociedade para bancar o setor privado para idades avançadas, talvez não seja a melhor opção, na minha percepção.
Agradeço ao doutor Maurício e ao senador João Costa. E nós estamos aqui, meu caro senador Ricardo Ferraz, com as perguntas, parte das perguntas já chegaram. Eu indago a Vossa Excelência, seu melhor encaminhamento é nós fazermos as perguntas agora para o doutor Maurício, ou ele responderia oportunamente para essas pessoas que nos indagaram aqui. Eu, particularmente, gostaria de fazer apenas uma, e as demais, Vossa Excelência, podia se dirigir ao presidente da ANS.
Pois não, presidente. Eu acho que nós poderíamos fazer o registro das perguntas e Perfeito. Poderíamos solicitar ao doutor Maurício Sequim que se dirigisse pessoalmente e por e-mail a cada um desses brasileiros que nos honraram com sua participação, Perfeito. Até para que eles se sintam estimulados e motivados a continuarem participando conosco desses debates e audiências públicas, se Vossa Excelência assim entender.
Perfeitamente. Eu acho que é fundamental nós fazermos essa interação com a sociedade brasileira, até pelo fato, acho que a primeira audiência pública, que nós tivemos a primazia de ter aqui praticamente 2 horas ao vivo a TV Senado para todo o Brasil, tivemos aqui já a pergunta feita pelo canal Alô Brasil, Alô Senado, pela internet, pelo telefone, e assim por diante. De maneira que eu queria fazer apenas uma pergunta à Vossa Excelência aqui, até porque da minha cidade, distante de Mato Grosso, lá de Várzea Grande, do bairro Parque do Lago, aqui o cidadão faz esta mensagem, o cidadão é Carlos Messias Fernandes, mora no Parque do Lago, Várzea Grande. pergunta assim, o cidadão afirma que trabalha, aqui foi registrado dessa forma, em uma empresa privada, que tem um convênio de coparticipação com a Unimed, onde todos os exames feitos precisam ser pagos, além da mensalidade do plano. Diante disso, pergunta se é correto essa coparticipação da empresa, se ela é legal. Esse, eu estou fazendo essa pergunta porque ele vai à grande minha cidade, lá no Mato Grosso. O pessoal está antenado também, né?